ler em Apocalipse, capítulo 21, os versos 7 e 8. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós estamos no meio aqui do texto que nos fala do destino e da herança do povo de Deus, a parte mais bonita do Apocalipse, e nós estamos também reconhecendo que, enquanto João começa a falar sobre essas coisas, ele começa a falar do que o povo de Deus herdará, ele rapidamente se recorda de fazer uma explicação. Nem todos herdarão essas coisas. Ele nos fala no verso 7, o vencedor herdará essas coisas. O que já nos indica que não é todo o que irá herdar isto, o vencedor é que herdará essas coisas. O vencedor é aquele que triunfa sobre o mundo, a tentação, a carne e o diabo. O vencedor é aquele que persevera através de toda oposição e tentação. É aquele que, pela graça de Deus, vence. Este é que herda essas coisas. E ele está buscando aqui nos mostrar uma verdade muito importante. Nós não devemos esquecer, chegando aqui no capítulo 21, Apocalipse, nos mostra uma separação entre os salvos e os perdidos. E ele não está aqui nos falando agora, o fim vai ser assim para todos. Todos vão ter essa alegria que ele descreve. Então ele volta a nos dizer, na verdade, o vencedor herdará essas coisas. Mas os outros que não estão nessa descrição como o vencedor serão excluídos de tudo isto. Ele diz no verso 7 que o vencedor herdará, mas os outros serão excluídos e não herdarão. Eles não herdarão essas coisas. Como diz o apóstolo Paulo, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Vamos olhar em 1 Coríntios capítulo 6 e vamos observar que isso é repetido através da Bíblia. Essa questão de que a herança que Deus tem para o seu povo não será compartilhada por pessoas que vivem em pecado. E aqui nós temos em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9, uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus por causa de pecado, por causa de impenitência no pecado. 1 Coríntios 6, verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui a Bíblia nos fala de pessoas que não herdarão. E veja como João diz no Apocalipse, o vencedor herdará essas coisas. Quanto, porém, aos, ele começa, os covardes, os incrédulos, etc., estes, a parte que lhes cabe, será o lago que arde com fogo e enxofre. Então é isso que Paulo está nos dizendo também, os injustos, os ímpios, não herdarão o reino de Deus. E ele aqui dá essa lista, né? Pessoas imorais, pessoas que praticam a idolatria, pessoas que são adúlteras, os homossexuais, ladrões, os desonestos, os bêbados, pessoas que são maldizentes, a questão do falso testemunho, né? Tudo isso aí é descrição e é interessante como essa lista bate muito bem com o que nós encontramos em Apocalipse. É o mesmo conceito. Também nós encontramos em Gálatas 5, o verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aí a mesma ideia, pessoas que vivem dessa forma não herdarão o reino de Deus. Pessoas que vivem nas contendas, nas discórdias, ou seja, naquela animosidade, aquela hostilidade contra o próximo, vivendo com ódio. Pessoas que vivem com inveja, pessoas que se entregam à bebedice, pessoas que se entregam à imoralidade, como ele diz aqui, a prostituição, essas coisas todas. As pessoas que se entregam à idolatria ou à feitiçaria. Pessoas que praticam isto não herdarão o reino de Deus. Então essas pessoas ficam de fora. João diz no Apocalipse, o vencedor herdará essas coisas, mas os outros, os que não são os vencedores, eles não herdarão. Também o Apocalipse tem nos falado, o vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Veja que colocação interessante, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Isso também é privilégio exclusivo do vencedor. Não é o privilégio de todos. Há pessoas que não têm o privilégio de serem chamados filhos de Deus e não terão esse privilégio. A Bíblia nos diz que há os filhos de Deus e os filhos do maligno. E a Bíblia é muito específica sobre quem é filho de Deus. O texto tão conhecido no Evangelho de João, capítulo 1, nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não são todos filhos de Deus, mas todos quantos receberam a Cristo, só estes. Estes são filhos de Deus, e a Bíblia é muito explícita de que os outros são filhos do diabo. A Bíblia não entende que o ser humano nasce nesse mundo como filho de Deus. Ele é criatura de Deus, sim, mas ele não é filho de Deus, porque filho de Deus envolve um relacionamento onde existe o amor e onde existe também a herança. O filho é herdeiro, mas se nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. E a Bíblia não trata como que todos são filhos de Deus, mas a Bíblia diz que há os filhos de Deus e os filhos do diabo. E Jesus explicitamente disse aos fariseus em certa ocasião: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Também o apóstolo João nos diz: nisto nós reconhecemos os filhos de Deus em contraste com os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça procede de Deus, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então essas coisas nos são também explicadas claramente na Escritura. Quando Deus diz: eu lhe serei Deus e ele me será filho, isto é privilégio do vencedor, daquele que, pela fé em Cristo, vence o mundo. Agora, irmãos, vamos voltar para o Apocalipse e vamos notar o verso 8 e vamos perceber o que João diz imediatamente após dizer que o vencedor herdará essas coisas. Ele imediatamente começa a falar daquele que não é vencedor. Ele nos dá uma lista, não exaustiva, mas uma lista representativa de quem são aqueles que não são os vencedores, aqueles que não herdarão essas coisas. Capítulo 21 de Apocalipse, no verso 8, ele diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui nessa passagem, a Bíblia nos mostra essas pessoas que não herdarão o reino de Deus, mas as pessoas que terão a sua parte, o seu destino eterno, no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqui nós encontramos, irmãos, palavras muito importantes que nós devemos analisar. Quem são estes aqui? Primeiramente, ele nos fala aqui aos covardes. Covardes, não para enfrentar um touro numa tourada, mas covardes em relação ao que o livro de Apocalipse nos apresenta em todo o seu contexto. O livro de Apocalipse fala para o povo de Deus sobre um contexto de perseguição. E há nesse contexto de perseguição o fato de que as pessoas estão sendo mortas por seguir a Cristo, mortes até de formas extremamente sofridas e cruéis. A Bíblia nos mostra que não há escapatória. É necessário confessar Cristo. É necessário ser fiel a Cristo. Aquele que tiver que ir para o cativeiro, que vá para o cativeiro. Aquele que tiver que ser morto pela espada, que seja morto à espada. Mas nisto é necessário a perseverança dos santos. Isto é a mensagem de Apocalipse para uma igreja perseguida. Não é admissível negar a Cristo por conveniência. O Apocalipse diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E com esse entendimento do que a mensagem de Apocalipse está dizendo, logo em cima aqui da lista, a primeira pessoa a quem João dirige a sua palavra de advertência é ao covarde, aquele que não tem coragem de seguir a Cristo por causa da perseguição. Aquele que, por causa do medo que ele tem, do que as pessoas farão com ele, ou do que pode lhe acontecer, ele diz: ah, não vale a pena seguir a Cristo, eu não estou preparado para sofrer. Este é aquele que está aqui no início da lista de João. Este é o covarde, aquele que não está disposto a sofrer pela fé em Cristo. O comentarista Kistemaker diz o seguinte: são postos no topo da lista em contraste com todos os crentes da terra, que sofrem perseguição e dificuldades por causa de Cristo. em vez de viverem uma vida de dedicação ao Senhor, temem o perigo e fogem das consequências de confessar o nome de Jesus. Veja só, os crentes, universalmente, todos os crentes são aqueles que estão dispostos a sofrer pelo Senhor. Mas os covardes, a parte que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre. Irmãos, isto é o que o Senhor Jesus Cristo disse: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Essas palavras de Jesus Cristo falam por si mesmas. Ele já sabia que sua mensagem traria consequências, traria dor, traria muito sofrimento para as pessoas que o seguissem. Mas ser cristão envolve isso mesmo. Então isso não pode ser uma desculpa para alguém não seguir a Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse que todo aquele que nessa geração perversa e adúltera o negar diante dos homens, esse também ele negará naquele dia diante do seu Pai. Mas todo aquele que confessar a Cristo diante dos homens, este ele também confessará naquele dia. E no dia do juízo, haverá pessoas ali que praticamente dirão: mas Senhor Jesus Cristo, eu era a favor do Senhor. Se dependesse de mim, eu não faria essa oposição. Eu era a favor do cristianismo. Mas Jesus dirá: eu não te conheço. Não era você aquela pessoa que disse ali na terra: eu não sou seguidor de Jesus? Pois então, pela tua própria boca te condenarei. Eu também não te conheço. Você não me conhecia, eu também não te conheço. É isso que Jesus está dizendo. Então isso é uma questão muito séria. Os covardes não herdarão o reino de Deus, mas os covardes têm a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Irmãos, é uma coisa muito séria. Você não seguir a Cristo, não importa qual seja a consequência. Seguir a Cristo é ordem de Deus. E Deus não aceita desculpas para não obedecê-lo. Nós encontramos também, irmãos, essa mesma verdade em outros lugares. A Bíblia diz, por exemplo, no Evangelho de João, de pessoas que em seu coração estavam persuadidas que Jesus era o Messias, mas não o seguiam abertamente porque temiam os judeus. E a Bíblia então elabora dizendo: porque eles queriam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, ou a aprovação, o aplauso dos homens, do que se importavam com a opinião de Deus sobre eles. Então essa questão, irmãos, é uma questão que divide bem. Se a pessoa é covarde, ela irá para o lago de fogo. É impressionante, não é, irmãos? Alguém poderia pensar, né? Qual a mensagem que o apóstolo João entregaria para os cristãos naquela época? Pessoas debaixo de ameaça tão dura, de ser queimado em estacas, de ser triturados por feras, na frente de plateias, uma situação não somente horrivelmente dolorosa, mas uma situação horrivelmente humilhante. João diz: os covardes vão para o lago de fogo, a escolha é sua. E essa é a mensagem da Bíblia. Vamos então também voltar à segunda palavra. João nos fala também aos incrédulos. Há alguns que não seguem a Cristo porque eles não acreditam que cristianismo seja verdade. Alguns que até dizem: não, eu acho até que o cristianismo é verdade, eu acredito, mas eu não sigo porque, gente, que preço que tem que ser pago. Esses são os covardes. Agora tem os outros que não seguem a Cristo porque eles em sua mente não estão convencidos de que o Evangelho, que a Bíblia é verdade. Eles acham que, eu não sei não, viu essas histórias aí de que Jesus que fez milagre, que andou na água, que ressuscitou. Sei lá, viu, esse negócio para mim não faz muito sentido não. Eu sou muito, sabe, intelectual. Mas isso aí não é modernismo não, isso aí tinha lá atrás. Houve, por exemplo, um oponente do cristianismo chamado Celso, lá dos dias dos pais da igreja, que fez oposição usando os mesmos tipos de argumentos que hoje se usa contra a escritura. Ele representa outros também daquela época. Os incrédulos, aqueles que não acreditam, eles na verdade também irão para o lago de fogo. Porque a incredulidade não é desculpa também para não obedecer o evangelho. Deus ordena que todos em toda parte se arrependam. E a incredulidade é a obstinação voluntária contra Cristo. João 3, verso 31 diz: quem vem das alturas, Jesus no caso, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Aí está, veja bem, Jesus veio, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Veja que palavra interessante. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. E sabe, irmãos, isso é uma das verdades também sobre o cristianismo. Há pessoas que trabalham nessa área de apologética e têm demonstrado com tanta clareza a veracidade do cristianismo, da fé cristã. As pessoas que não creem na mensagem do cristianismo, não creem na Bíblia, a verdade é que eles querem que a Bíblia seja falsa para que eles vivam como querem, porque eles amam o pecado. E por isso eles nem saem para investigar, mas não há, irmãos, pessoas que saem para uma investigação objetiva e sincera sobre a Bíblia, sobre o cristianismo, que concluem que é tudo uma mentira. Isso não existe. Quem procura, acha. Aquele que bate, para este abrir-se-lhe-á. Mas o pior cego, como diz o ditado, é o que não quer ver. A pessoa que não encontra que a Bíblia é verdade é aquela pessoa que prefere ficar como está e acreditar nas suas crendices, e acreditar no seu ateísmo, seu evolucionismo, na sua religião, seja qual for, do que realmente fazer uma busca objetiva da verdade. Então, por isso, irmãos, ninguém pode se esconder atrás da incredulidade. Ninguém poderá chegar no dia do juízo e dizer: mas eu não sabia que era assim. Ninguém nunca me convenceu de que o cristianismo é verdade. Ora, esses também vão para o lago de fogo, juntos com os covardes. Então não há desculpa para a incredulidade. Se uma pessoa quer saber a verdade, que busque de todo o coração. E Deus sabe onde o homem está realmente fugindo da verdade. Também nós temos no Apocalipse, essa terceira categoria, aos abomináveis. Você sabe que a palavra abominável ou abominação é uma coisa que causa horror, uma coisa que causa aversão, que causa nojo na pessoa. A Bíblia não aplica a palavra abominável a todo pecado na Bíblia, embora, na verdade, todo pecado é abominável a Deus, mas para que Deus possa lidar conosco numa linguagem compreensível, a Bíblia usa de palavras mais sérias para falar de certos pecados, de forma que assim a Bíblia nos mostra que há certos pecados que são pecados mais horríveis e mais repulsivos a Deus, pecados que provocam mais a ira de Deus. E por isso, eu fiz um estudo na Bíblia, eu olhei sequencialmente a partir do início da Bíblia e fui notando as coisas que a Bíblia considera como coisas abomináveis e coisas que tornam aqueles que os praticam abomináveis a Deus. Porque aqui a Bíblia não diz aqueles que praticam abominação, mas a Bíblia diz aqueles que são abomináveis. Aos abomináveis, a parte que lhes cabe é o lago que arde com fogo e enxofre. A primeira coisa que nós encontramos na Bíblia que faz com que uma pessoa seja abominável para Deus é em Levítico 18, no verso 22, a Bíblia diz assim: com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. É abominação. O capítulo 20 de Levítico, no verso 13: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Vamos para Deuteronômio, capítulo 22, no verso 5. Aqui a Bíblia fala daquilo que nós hoje chamamos de um travesti, uma pessoa que se veste como se ela fosse do outro sexo. Capítulo 22 de Deuteronômio, verso 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar a mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Veja que a Bíblia aqui diz que a pessoa que pratica esse tipo de coisa é abominável. Diz que a própria pessoa é abominável. Nós sabemos, irmãos, que isso é um desvio seríssimo da própria criação de Deus, um comportamento totalmente impróprio, uma perversão, e é denunciado como uma abominação para Deus. Por exemplo, você pode olhar em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala com essas palavras: por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Agora, em poucas palavras, Paulo consegue ser absolutamente taxativo nessa questão. Veja o que ele diz. Ele diz que o comportamento homossexual, tanto seja prática de dois homens ou de duas mulheres, ele diz é paixão infame, é contrário à natureza, é deixar o que é natural, é se inflamar com um sentimento anormal e impuro, é cometer torpeza, é praticar um erro que merece ser punido. Tudo isso ele diz. Então isso é muito, muito forte na Bíblia. Então a Bíblia denuncia isso de uma forma extremamente grave. E não vai ser nosso assunto de hoje falar sobre isso, mas essa questão toda que pessoas estão dizendo aí hoje, a pessoa que é homossexual nasceu assim, isso aí não confere com os fatos. As pessoas também que dizem, o homossexual pode praticar a monogamia homossexual e aí pode ser aceito. Mas tudo isso aí é abominável para Deus. E qualquer pessoa que pratica isso também é abominável. De forma que nós não podemos nunca admitir coisas como tem acontecido, né? E algumas igrejas têm se tornado totalmente desrespeitosas à palavra de Deus, como a igreja luterana nos Estados Unidos. Um dos sínodos, não posso generalizar porque são divididos, né? Há várias denominações luteranas. Mas uma igreja luterana nos Estados Unidos aprovou agora, recentemente, que pessoas podem ser ministros que são homossexuais. Antes eles tinham a postura que uma pessoa pode ser um homossexual e pode ser um pastor da igreja, desde que ele não pratique atos sexuais. Ele tem esse tipo de pensamento, mas ele fica no celibato então. Agora eles aceitam que ele case. Então, quer dizer, esse tipo de postura vem sendo uma coisa comum. Vocês sabem também, a igreja anglicana tem tomado isso. Mas embora as pessoas abandonem a palavra de Deus, o Senhor Deus não vai mudar as suas regras no dia do juízo. E vamos olhar outras coisas. A segunda coisa que você encontra na Bíblia descrita como abominável a Deus é a idolatria. Veja em Deuteronômio 7, a partir do verso 25. A idolatria, de todos os pecados na Bíblia, é o pecado mais combatido em termos de volume, de páginas e letras dedicadas a combater esse pecado. Deuteronômio, capítulo 7, o verso 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Aqui você vê uma outra abominação para Deus, são as imagens. Agora, irmãos, essa palavra é uma palavra tão séria. A Bíblia diz que essas coisas devem ser destruídas, elas são abomináveis para Deus, e não se deve colocar coisa abominável em tua casa, porque senão o que acontece? Você se torna amaldiçoado semelhante a ela e a sua casa também. Quantas pessoas, quantas casas amaldiçoadas há em Lafayette? Porque os ídolos estão em todo lugar. Os ídolos estão nas praças. Os ídolos estão dentro das igrejas. Irmãos, a Bíblia nos diz que quando as pessoas levantam os ídolos dentro de casa, Deus vira suas costas para aquelas pessoas. A Bíblia diz que quando as pessoas levantam os ídolos nas igrejas, Deus sai de lá. Deus abandona, diz você que já tem o Deus, então fique com esse. Então, irmãos, a idolatria é uma coisa muito séria. E a Bíblia repetidamente chama a idolatria de abominação. Por exemplo, quando Salomão começou a edificar templos para ídolos, a Bíblia diz, Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Nesse tempo, edificou Salomão o santuário, a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Edom. Veja bem, irmãos, que os ídolos são abominação. Vamos olhar também Isaías 41. E aqui você tem uma palavra de Deus também contra a idolatria, uma palavra muito forte, uma palavra onde Deus zomba também da idolatria e zomba do idólatra. Isaías capítulo 41, no verso 24, veja o que Deus diz sobre os ídolos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Os ídolos não são nada. Um ventilador faz mais do que um ídolo, gente. O ídolo não é absolutamente nada. E a Bíblia diz, o ídolo é nada, e sabe que benefício que ele traz para as pessoas? Menos do que nada. E tanta gente aí, o meu ídolo me valeu, me protegeu, me deu essa bênção, não sei o quê. Irmãos, nunca o ídolo trouxe bênção para ninguém. A bênção vem do Senhor. Se existe uma bênção, Deus dá a bênção e a pessoa vai lá e agradece o ídolo. E a Bíblia nos mostra que esses ídolos vazios, que não trazem proveito algum para o homem prefere aquilo, escolhe aquilo, confia no ídolo. Deus diz, olha, vocês não são nada, menos do que nada é o que fazeis, abominação é quem vos escolhe. As pessoas que escolhem a idolatria, Deus diz, estes são abomináveis. Então isso é muito sério também, a idolatria. Outra coisa também que nós encontramos na Bíblia é a feitiçaria. A feitiçaria também é abominação para Deus. Vamos para Deuteronômio, capítulo 18. Aqui no verso 10, a Bíblia começa a denunciar as práticas de feitiçaria. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Aqui a Bíblia diz que pessoas que praticam a feitiçaria, pessoas que fazem aí adivinhação, que mexem com astrologia, pessoas que vão aí com os videntes e pagam aí para cartomante, para búzios, pessoas que fazem aí trabalhos aí nos centros aí de espiritismo, de qualquer seja a modalidade, para tentar prosperar, para conseguir as coisas, para descobrir o seu futuro. As pessoas não só que são os médiuns, mas até os que consultam, a Bíblia diz, todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Ou seja, essa pessoa é uma pessoa de quem Deus tem nojo. É repulsivo para Deus. Que Deus diz, todo aquele que pratica tal coisa é abominação ao Senhor teu Deus. A busca pelos demônios é o que se pratica na feitiçaria. Nós vivemos uma sociedade que é o quê? Idólatra e feiticeira. Esses pecados são dos pecados mais sérios aos olhos de Deus. Então você vê daí, irmãos, que a Bíblia entende isso como coisas extremamente repugnantes para Deus. E a Bíblia diz que quem faz tal coisa é a abominação ao Senhor. Há outras coisas também que Deus toma por abominação. Deuteronômio 17, veja o que diz no verso 1. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Qual é a abominação aqui? Sabe o que é isso? É o culto insincero. Aquele culto de Deus, que é aquele culto de fazer as coisas farrapadas, não fazer as coisas direito, não fazer de coração, porque era para dar para Deus o melhor. E a pessoa vai aí não fazendo aquela coisa certa. Olha, isso Deus abomina. Será que Deus não abomina muito do que é feito hoje de culto para Deus? Muitas pessoas que dizem o seguinte, agora eu vou ter meu culto a Deus, eu vou realmente ser fiel à igreja. E a pessoa, na verdade, em vez de ser fiel à igreja, é uma pessoa que tem uma prática de culto a Deus, que é uma coisa que não pode ser descrita senão como medíocre. Será que isso também não é abominação para Deus? Irmãos, a Bíblia diz que a pessoa deve adorar a Deus com um coração íntegro e sincero. Deus em primeiro lugar. Veja Provérbios 21, verso 27. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. O que é isso? Aquela pessoa que tem a sua vida perversa, ela não é uma pessoa que serve a Deus, mas ela está fazendo sacrifícios a Deus. E nem quer saber de se arrepender, mas ela está fazendo esse sacrifício a Deus assim. Essa pessoa está fazendo uma coisa que Deus abomina. Deus diz, o que eu tenho com esse seu sacrifício? Deus recusou a oferta de Caim. Deus recusa a adoração de muita gente. Porque a oferta insincera, a consagração insincera a Deus é para Deus uma abominação. Deus não fica lisonjeado. Ah, que bom que pensou em mim. Sou tão carente mesmo, ninguém nunca lembra de mim. Aquele lá não é bem sincero, mas eu vou me contentar com o mínimo que eu posso fazer por mim mesmo. Irmãos, isso aí é absurdo o homem pensar assim do culto de Deus. Vamos para Isaías, no capítulo 1. E veja Isaías, capítulo 1, a partir do verso 13, o que a Bíblia diz aqui sobre o culto que era prestado pelo povo de Israel a Deus. Eles estavam fazendo seus deveres religiosos, mas seu coração estava longe de Deus. Capítulo 1 de Isaías, verso 13, Deus protesta dizendo, não continueis a trazer ofertas vãs, ou seja, ofertas inúteis. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao juntamento solene. Sabe o que era abominação aqui? Era o culto de Deus. O culto da forma prescrita na Bíblia. Para Deus era uma abominação, porque as pessoas não faziam isso com o coração puro, mas eles tinham uma vida totalmente contraditória, uma vida podre, e iam lá adorar a Deus com toda aquela hipocrisia, com coisa que estava tudo bem entre eles e Deus. E Deus diz, olha, isso aí para mim que vocês estão fazendo é abominável. Eu não fico feliz com isso, eu tenho nojo disso, é o que ele está dizendo. Então nós temos que ver aqui, irmãos, que essas coisas todas são colocadas como abominação para Deus. Há ainda algumas outras coisas na Bíblia, eu não vou olhar todos os versos, mas rapidamente dar um exemplo. Quando as pessoas fazem um escárnio, por exemplo, do matrimônio, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Mas uma coisa que Deus odeia mais do que o divórcio é quando não somente existe um divórcio, mas o casamento ainda vira brincadeira de zombaria. Como, por exemplo, quando uma pessoa casa com uma mulher Aí resolve que não quer mais ficar com ela e se separa dela e vai à casa com outra. Segundo casamento. Aí depois disso ele resolve que no segundo casamento ele também não estava tão feliz quanto o primeiro, então divorcia da segunda e volta para a primeira. E fica nessa promiscuidade com o casamento, divorciando, casando, mas fazendo isso tudo como que o casamento fosse uma instituição para colaborar com sua promiscuidade absurda. A Bíblia diz que a pessoa que faz isso também é abominável para Deus. Porque o casamento é uma coisa santa, uma coisa que tem que ser respeitada. Uma pessoa que até mesmo passa por um divórcio, isto aí, não é o que eu estou dizendo aqui. O divórcio, uma pessoa pode ser mais culpada do que a outra. Pode ser que uma pessoa seja exclusivamente culpada num divórcio. O divórcio Deus odeia. Mas a pessoa que começa a brincar com casamento e divórcio e trata como que é só papel, escreve de novo lá que eu separei, escreve de novo que eu casei outra vez. Pessoas que tratam assim, essas pessoas são abomináveis a Deus. A desonestidade também. Pessoas que vivem enganando os outros, passando os outros para trás, dois pesos, duas medidas. Essas coisas são abominação para Deus. Então essas coisas todas estão envolvidas no que a Bíblia nos fala, quanto porém aos abomináveis. Porque uma coisa que muitas vezes nós temos que lidar quando falamos como eu estou falando hoje é que pessoas vão dizer, mas espera aí gente, não existe pecado maior do que o outro. Todo pecado é pecado, não existe pecadinho, pecadão. Não existe ninguém que é mais vil do que ninguém. Irmãos, isso não é bíblico. Leia a Bíblia. A Bíblia diz, por exemplo, o rei Acabe foi o pior de todos os reis de Israel. Avaliação de Deus em sua vida. Existe pecado que é mais grave. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isto. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Você viu isso aí na Bíblia? Isso é um bom versículo para você mostrar para essas pessoas que ficam aí que não existe tamanho de pecado. Jesus disse que tem pecado que é maior. Tem pecado que é maior. Tem pecado que é mais sério. Tem pecado que a Bíblia chama de abominável. Então nós temos que entender, irmãos, é verdade que todo mundo é pecador, mas determinadas atitudes e ações demonstram um desvio maior e uma rebelião maior contra Deus do que outros. E Deus sabe medir tudo isso aí. E por isso a Bíblia faz também dessa forma, na maneira de avaliar os pecados. Ainda vamos continuar com nossa lista conforme está em Apocalipse. A Bíblia diz, por exemplo, também aos assassinos. Os assassinos, vamos olhar em 1 João capítulo 3. Assassinos são aqueles que matam sem uma justificação legítima a coisas que justificam matar o ser humano. Por exemplo, a defesa legítima de uma vida, seja mesmo a forma coletiva como de uma nação através de forças armadas ou através da punição legítima de crimes. A Bíblia nos mostra que existe uma forma legítima de matar, mas pessoas que por ódio, por perseguição, para roubar, que matam, essas pessoas vão para o inferno. Irmãos, isso que ele diz aqui, no contexto de Apocalipse, tem tudo a ver com a sociedade romana, porque a sociedade romana bebia sangue. Ela ia nas arenas para se divertir vendo as pessoas serem mortas como gladiadores, como sendo devoradas pelos animais selvagens. Era isso que era diversão. E eles promoviam isso, e o governo romano assassinando pessoas por causa da sua fé em Cristo. E então João diz, os assassinos também vão para o lago de fogo. 1 João capítulo 3, verso 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então o assassino não tem vida eterna. Os assassinos vão para o lago de fogo. E pode ser aquela pessoa que tem um ódio e nunca chega a matar, porque ele não tem oportunidade, porque ele não consegue. De repente ele bolou uma tentativa de assassinato e não conseguiu, mas ele tem o ódio no coração. A questão não é consumar o ato e assassinar de fato a pessoa. Todo aquele que odeia, ele também é assassino. E os assassinos vão para o lago de fogo. João também nos diz aos impuros. Quando ele diz impuros, em Apocalipse 21, ele está falando sobre impureza sexual. A Bíblia usa isso muitas vezes para falar de pessoas que praticam a fornicação ou o adultério. As pessoas que vivem em fornicação ou pessoas que praticam fornicação são aquelas pessoas que, sem se casarem, estão na prática de atos sexuais. Isso é fornicação. O sexo antes ou fora do casamento. O adultério já é aquele elemento de traição, onde uma, pelo menos, ou as duas pessoas são casados com outra pessoa. Isto é adultério. E a Bíblia condena tudo isto. Veja, por exemplo, Hebreus, capítulo 13, verso 4. Digno de honra entre todos é o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque Deus condenará os impuros e adúlteros. Digno de honra entre todos é o matrimônio, ou seja, o matrimônio, o casamento é uma coisa santa. Ora, esse é o plano de Deus. A sexualidade é uma coisa que Deus criou, mas é uma coisa que o diabo perverteu. E por isso a Bíblia diz, veja, o leito matrimonial é uma coisa sem mácula aos olhos de Deus. É uma coisa que Deus tem como puro. Porém, Deus condenará os fornicadores e os adúlteros. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Aqui em Hebreus 13, as duas palavras. A primeira significa pessoas que praticam sexo sem casamento, e adúlteros, aqueles que violam o casamento praticando atos sexuais com pessoas sem ser o seu cônjuge. E sabe, irmãos, isso é uma tecla que tem que se bater hoje, porque há muitas pessoas que hoje vivem assim, e sob essa ilusão, olha, os tempos mudaram, hoje a coisa é diferente. Ora, irmãos, quando a Bíblia foi escrita, a sociedade pagã, promiscuidade era normal. As pessoas iam nos templos religiosos, o que na mente deles era um lugar sagrado, para ficar com uma prostituta. Isto era o mundo antigo. As pessoas não tinham recato algum. É interessante que nós não temos muito do que sobrou daquela época, porque as pessoas daquela época, especialmente depois da influência cristã, tomaram certa vergonha. Mas sabe, a cidade de Pompeia, aquela cidade que foi destruída pelo Monte Vesúvio, o vulcão, aquela cidade foi preservada mais ou menos como ela estava naqueles dias pela lava. Os arqueólogos já entraram ali e eles conseguiram ver ali o que estava, por exemplo, nas paredes daquelas casas. Você sabia, gente, que naquelas casas, na sala onde você recebe as visitas da sua casa, tinha pornografia pintada na parede? Em muitas e muitas casas era normal. É considerado uma coisa normal colocar assim, pessoas assim, com pinturas ali de pessoas praticando atos sexuais. Isso era considerado normal na época. Isso é lá da época pré-cristã, do paganismo bruto. O cristianismo chegou e revolucionou a sociedade e deu uma certa decência para a sexualidade humana. Porque, na verdade, irmãos, o que o mundo pagão praticava era uma degradação absoluta das mulheres e era também uma falta de vergonha em relação a casamento, em relação à fidelidade, em relação ao amor. O sexo na sociedade pagã era nada mais do que uma coisa egoísta. Não havia nada de amor. O cristianismo é que mudou o conceito de sexualidade do mundo. E o mundo hoje está a largos passos querendo voltar para os caminhos do diabo. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição ou da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. É se controlar, possuir o próprio corpo, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Veja, irmãos, o povo aí do mundo que não conhece a Deus, não seja como eles, verso 6, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor conta todas essas coisas como já antes avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto, Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Aí está, irmãos. Uma pessoa que diz, ah, que isso, essas regras de igreja, essas coisas. Ele não está rejeitando a igreja, ele não está rejeitando homens, ele está rejeitando Deus. Deus criou o homem para viver uma vida de pureza. Deus instituiu o casamento para a pureza da sociedade. E as pessoas que vivem contrariamente a isto, rejeitam a Deus e não herdarão o reino de Deus, mas irão para o lago que arde com fogo e enxofre. E se arrependerão eternamente por se entregarem às paixões carnais, ao invés de terem domínio próprio. Vamos olhar em Efésios, capítulo 5, no versículo 3. Aqui a Bíblia diz também, mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou socarrices, são as piadinhas sujas, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto. Nenhum incontinente, um irreverente, ou impuro, ou avarento, cobiçoso, é a ideia no grego, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. A palavra de Deus é muito explícita. Ninguém vos engane com palavras vãs. Não deixe ninguém começar a te enrolar falando que os tempos são outros, não é assim não. Hoje em dia nós podemos ser mais liberais. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por essas coisas vem a ira de Deus. Então, irmãos, isso aí é o que a Bíblia está dizendo quando ela diz os impuros. Nós vamos ainda falar dos outros. Nós já falamos, por exemplo, sobre os feiticeiros e idólatras, porque essas coisas estão se sobrepondo com o que nós já falamos, os abomináveis. Os idólatras e os feiticeiros, nós já falamos sobre isso. Mas também a Bíblia fala sobre todos os mentirosos. A Bíblia condena fortemente também o falso testemunho, os mentirosos, aqueles que falam a mentira, aqueles que usam da mentira para ferir e lesar e para causar problemas para o próximo, para se avantajar na vida. Todos os mentirosos. E a Bíblia fala assim, porque mentira é um estilo de vida. Apocalipse fala no capítulo 21, verso 27, nela, na cidade santa, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A pessoa que pratica a mentira. A mentira pode ser um estilo de vida, uma pessoa sempre ali mentindo, sustentando mentiras e criando mentiras em cima de mais mentiras. Mas o cristão tem que ser aquele que fala a verdade, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Nós sabemos que praticar a mentira é mais apenas do que falar mentiras, isso, claro, é parte, mas também é praticar a mentira, sustentar um sistema religioso que é uma mentira. Por exemplo, o que é o papado se não uma grande mentira? Conforme o catolicismo hoje prega, Pedro foi o primeiro papa e foi passando as chaves de um para o outro, para o outro, para o outro, até chegar aqui pela sucessão apostólica. E tudo isso aí é uma grande mentira. Não houve papas na igreja por mais de 500 anos. E isso é fato histórico. Bispos em Roma, sim, mas ele não era líder de outras cidades. Isto foi um desenvolvimento lento. E as pessoas são tão descaradas. Houve, por exemplo, um que tinha pretensão a papa, que apareceu uma vez com alguns falsos documentos, onde ele dizia esses documentos foram escritos pelo apóstolo Pedro, enquanto ainda vivo, escrevendo para Tiago, dizendo que Clemente deveria ser seu sucessor, receber as chaves do reino dos céus e ter toda a autoridade como papa na igreja. Isso foi uma fraude pura. Pedro nunca escreveu tal coisa, mas eles fabricaram esse tipo de documento e usaram isso no período medieval para tentar ali sustentar essa questão de que a igreja deveria ter um líder na terra. Também houve pseudo-decretais de Isidoro que foram inventados no século IX. Eles apareceram com alguns documentos forjados e fraudes também comprovados que o Papa deveria ter sido dono de grandes terras na Itália, de onde veio o Estado do Vaticano. Tudo mentira. Tudo falso. Deixa-me ler uma coisa que foi escrita por um historiador católico que foi professor na Universidade de Cambridge de História. Ele disse o seguinte: a transição do catolicismo dos pais da igreja para o catolicismo dos papas modernos se realizou por falsidade deliberada. Todo o esquema que inclui tradição e doutrinas para ensinar a infalibilidade do papa e da sua autoridade sobre a igreja nada mais é do que pura fraude. Isso foi um historiador católico. Ele sabe da história. Ele sabe que não houve papas no início, que isso tudo foi fabricação do homem. E eles ficam com essa coisa toda aí de que isso aí é uma coisa santa. Irmãos, isso aí é uma usurpação e é uma mentira. E a Bíblia diz que todo mundo que sustenta a mentira também vai para o lago de fogo. É uma coisa muito séria. Você vê, por exemplo, essas pessoas que estão praticando religiões falsas, muitas religiões falsas. Os mormons, testemunho de Jeová, adventistas, muçulmanos e tantos outros. Eles distorcem a história do seu próprio movimento, enchem ela de mentiras para encobrirem os seus pecados, seus escândalos, suas origens vergonhosas, e ficam contando outra versão para dar de entender que sua religião é a verdadeira e tem a aprovação de Deus. E todo mundo que ama e pratica a mentira vai para o lago de fogo. Então nós temos que entender, irmãos, que quando a Bíblia diz os mentirosos, está falando também de muitas pessoas que estão aí pregando religião, mas não religião bíblica, mas forjada e falsa e inventada pelo homem. Falsos milagres, falsas revelações e aí vai. Então, irmãos, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe também é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Bem, irmãos, chegamos ao final de nosso tempo, dessa noite, nosso estudo. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração.